Temos quórum, vamos dar início à nossa reunião. Muito bom dia a todas e a todos, os meus cumprimentos. Em relação às informações, temos pedidos de audiência por parte do Fórum Cidadania, tem a ver com a salvaguarda de património azulejar, da Confederação do Desporto de Portugal, para a apresentação de um documento, 5 prioridades políticas para a 16ª legislatura, e pergunto se estas audiências propõem que sejam agendadas para o plenário ou que haja, seja para apenas mesa e coordenadores. Plenário, muito bem. Vamos então agendar para o mesmo dia, que se, não, se a agenda o permitir, pode ser já na próxima terça-feira, dia 14. E depois também o agendamento da fotografia da 12ª Comissão, um momento importante da nossa vida em comum. Podemos agendar para dia 14 às 14 horas. Começarmos precisamente pela fotografia e depois passamos para a substância. Muito bem. Também tomem nota que é para trazerem uma gravata a preceito. Ou se não troquei, não trouxe a gravata, que traga, que não traga a camisa que tenha assim, interferências, né, com os quadradinhos que não fica bem. E as senhoras deputadas também terão os cuidados inerentes. Porque isto sendo a Comissão da Comunicação e da Cultura, tem acrescidas responsabilidades. Exatamente. Foi distribuído o relatório de atividades da provedora do telespectador, que já se encontra publicado na página da Comissão, e não chegámos a, não temos ainda nenhuma marcação dos...
Já está tudo confirmado, a RTP.
Já está?
E a ERC, dia 11 de junho.
Muito bem, ótimo, excelente. Passamos para o ponto 2, apreciação e votação da ata de 30 de abril de 2024, alguma sugestão, alguma alteração a propor? Não sendo o caso, então passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Também temos, no ponto 3, apreciação e votação da proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Chega para o plano de atividades da Comissão e, portanto, passo a palavra à senhora deputada Patrícia Carvalho, presumo. Passa a favor.
Obrigada, senhora Presidente. Portanto, na senda do que foi o discutido aqui na última reunião de comissão, o grupo parlamentar do Chega optou por alterar o nome da conferência e acreditamos que desta vez é passível de ser aprovado pelos restantes grupos parlamentares.
Muito obrigada, senhora deputada. Faça favor, senhor deputado Ricardo Araújo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados e dizer o seguinte. Nós vamos, o Grupo Parlamentar do PSD vai votar favoravelmente a proposta que agora foi apresentada, dando seguimento àquilo que dissemos na última reunião, que recordo, havendo, digamos, até a tradição que nós queremos manter de acolher as diferentes propostas dos diferentes grupos parlamentares com abrangência para o plano de atividades, desde que, naturalmente, esteja enquadrado no conjunto de competências da própria Comissão e não seja descaradamente tendencioso do ponto de vista político nas propostas que são apresentadas, como era o caso anteriormente. Sem entrar muito em detalhe na proposta de alteração do título da conferência proposta, porque se o fizesse, porventura, também teríamos algumas críticas a apresentar, desde logo pelo caráter dicotómico que é apresentado do título, que não é uma obrigação. Nós podemos abraçar o legado e, ao mesmo tempo, reparar ou fazer reparações do passado. Não é forçoso existir essa dicotomia, que também ela poderia ser interpretada como de alguma forma tendenciosa. Mas a verdade é que também não entramos neste detalhe de discussão e de análise nas restantes propostas que foram apresentadas e, portanto, parece-me que, apesar de tudo, o título apresentado é já mais abrangente, seguramente, do que a proposta anterior e, por isso, merecer a nossa aprovação. Mas não podemos deixar de dizer o seguinte de uma forma muito clara. Não deixa de ser irónico, ou até vou mesmo dizer, revelar alguma hipocrisia política, quando o partido político que mais se indignou com a intervenção do Sr. Presidente da República, ser hoje o partido político que mais suporta a manutenção deste tema na agenda política. E como já tive até a oportunidade de dizer noutro fórum, nós em democracia não deve haver temas tabus e devemos ter toda a disponibilidade para discutir, debater, refletir sobre os diferentes temas da atualidade ou que entendamos ser importante introduzir na agenda, com abrangência, naturalmente. Não deve haver temas tabus, como dizia. Mas, naturalmente, que depois temos que analisar e discutir quais são as prioridades de introduzir esse tema na agenda e nessa discussão. Mas essa discussão a ser feita, sobretudo sobre temas como este, que são ou que podem ser fraturantes, devem naturalmente ser discutidos num contexto, diria, de alguma moderação e não de radicalismo. Deveria ser discutido num contexto até de alguma, diria, de alguma serenidade e não de promoção da permanente altercação política. Deveria privilegiar a utilização de argumentos até mais racionais e não tão emocionais. Portanto, a questão que se coloca é a de perceber quem é que favorece efetivamente a discussão destes temas neste contexto. E parece-nos evidente que só favorece esta discussão neste contexto que referi anteriormente, precisamente os populismos. E isso, Senhora Presidente, terminando, dizendo que vamos votar favoravelmente, ou estaremos de acordo com a introdução, apesar de tudo o que disse anteriormente, esta questão do populismo é algo que efetivamente nos preocupa e que, em função desta reflexão, gostaríamos também de propor, de adicionar uma outra conferência ao plano de atividades desta Comissão, dedicado ao tema do crescimento do populismo na Europa, os impactos culturais e civilizacionais, porque isso sim é algo que nos parece também muito relevante ser discutido e proposto por esta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mara Lagriminha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação à proposta que o Sr. Deputado do PSD agora apresentou oralmente, por parte do Partido Socialista, não vemos nenhuma oposição, portanto, à inclusão dessa conferência no nosso plano de atividades. Por outro lado, em relação à proposta que o Chega apresentou, também reconhecemos que houve, de facto, um esforço para moderar a posição que tinha inicialmente apresentado, pese embora ainda num tom, como disse há pouco o Sr. Deputado do PSD, assente numa dicotomia que, na nossa perspectiva, não é de facto incompatível. Não há uma incompatibilidade entre reconhecer a história e, eventualmente, reconhecer as coisas boas e as coisas menos boas dessa história. E, portanto, quando colocamos um nome de uma conferência em que usa propositadamente o ou, não é, abraçar o legado ou reparar o passado, parece que existe aqui, de facto, uma incompatibilidade. E nós entendemos que, de facto, esta reflexão que nos é exigida a todos nós, é exigida ao Estado, não deve ser feita, de facto, desta forma quase divisionista, tribalizada. Nós privilegiamos o debate de uma forma mais universalista e, portanto, por um lado, reconhecendo esse esforço que foi feito, mas, por outro lado, não sendo ainda, de facto, algo que entendamos que possa, de alguma forma, unir as várias vertentes, os vários estados de alma, diremos assim, de todos os grupos parlamentares, nós não iremos votar favoravelmente a esta proposta. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Assim sendo, então, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por maioria com os votos do PSD, do Chega e peço desculpa, mas eu ainda não sei se está mais algum grupo representado. Não, mas o Livre eu vi que votou contra. Sim. Não, estava a ver, era que não sabia se estava mais alguém. Vamos também, então, passar à votação da proposta oral apresentada pelo Sr. Deputado Ricardo Araújo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, sobre um debate, enfim, depois a modalidade veremos em que, como é que deve ser, como aliás também em relação a este, depois os pormenores, a parte da organização, será debatido oportunamente, para que se inclua também no nosso plano de atividades um debate sobre o crescimento do populismo na Europa, que aliás é um tema que tem sido debatido não apenas no Parlamento Europeu, mas também no Conselho da Europa, onde há vários relatórios também alusivos a essa questão do populismo em emergência e o crescimento do populismo na União Europeia. Portanto, quem vota contra? Não sei se alguém quer mais usar da palavra sobre este assunto. Então, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E já agora, eu não sei se recordam, mas eu também mandei uma proposta que era de visita ao Museu de Peniche, que foi recentemente inaugurado, e acho que é muito oportuno. Portanto, também vamos votar essa minha proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Projeto de resolução número 69/15 do Chega pela criação do Museu dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa. Passo também então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Carvalho, não é a Sra. Deputada Patrícia Carvalho, é o Sr. Deputado, peço desculpa porque
José de Carvalho.
Os coordenadores já José sei os nomes.
José de Carvalho.
Mas os outros ainda não fixei. José Carvalho.
Muito bem. Antes de mais, bom dia para todos. Portanto, a proposta que nós aqui trazemos, ou neste caso o projeto de resolução que aqui trazemos pela criação do Museu dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, tal como nós já percebemos, pelo menos até agora, claramente o passado é feito de luzes e de sombras e deve haver a preocupação de o compreender no seu devido contexto.
Senhor deputado, peço desculpa, não queria estar a interromper, mas é o seguinte, neste momento ainda não é para apresentar o projeto, é para dizer se é para ser discutido em comissão ou em plenário.
Muito bem, portanto a nossa proposta é para que seja discutido em plenário.
Pronto, então muito obrigada.
Peço desculpa, já ia estender-me muito bem.
Porque, por causa do procedimento que deve ser adotado.
Certo.
Passamos ao ponto 5, relatório Portugal na União Europeia 2023. Cujo relator deve ser indicado pelo Grupo Parlamentar do Chega e e o relatório tem de ser entregue até dia 21 de maio. Sr. Deputado Patrícia Carvalho, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Vai ser o nosso deputado José de Carvalho, o relator.
Muito obrigada. Passamos ao ponto 6, apreciação e votação do relatório do projeto de lei número 31/16, da Iniciativa Liberal. Como?
Sra. Presidente, Sr. Deputado Miguel Matos. O Sr. Deputado Miguel Matos não se encontra ainda, eu vou solicitar que seja discutido.
Então o ponto 6 e o ponto 7 ficam adiados, um a pedido do PS e o outro, o 7 também, a pedido da Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Portanto, o 6 e o 7. Passamos então ao ponto 8, mas convém avisar os senhores deputados que o ponto 8 penso que não será, e o 9 não vão ser, espero que não sejam demorados. Apreciação conjunta do projeto de voto número 4 do Chega de saudação pelo Bicentenário da Fábrica da Vista Alegre e o projeto de voto número 16 do PSD e CDS-PP de saudação pela celebração dos 200 anos da Vista Alegre. Como é habitual, faz parte da nossa praxis, quando há dois votos sobre a mesma matéria, é pedido que os respectivos proponentes encontrem uma solução de compromisso. Portanto, o desafio que eu lanço aos senhores deputados do Chega e do PSD e do CDS é que tentem encontrar um consenso e apresentar uma versão que seja depois aprovada pela Comissão e apresentada em nome da Comissão. Estão de acordo? Então, façam favor, têm essa incumbência. Passamos ao ponto...
Não fazem a apresentação dos votos.
Não fazem. Não fizemos já na última reunião.
Não.
Ah, não fizemos. Não. Então, façam favor, quem é que faz a apresentação do Chega em primeiro lugar? Sim. Sr. Deputada Patrícia Carvalho. Não, Sr. Deputado Jorge Galveias. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Comemoramos este ano um marco histórico notável no panorama cultural e industrial de Portugal, o bicentenário da Fábrica da Vista Alegre, localizada em Ilhavo, no distrito de Aveiro. Fundada com o alvará de 1 de julho de 1824, concedido pelo rei Dom João VI, esta fábrica de porcelana não só se veio destacar pela sua excelência artística e inovação tecnológica, mas também pela sua significativa contribuição para o desenvolvimento social e cultural do nosso país, tendo constituído, à época, a resposta de Portugal à sua dependência da importação de porcelana da China. Artistas estrangeiros, como Victor Rousseau, primeiro mestre da pintura da fábrica, vieram influenciar significativamente a Vista Alegre, especialmente na criação da sua escola de pintura. Entre 1922 e 1947, a Vista Alegre passaria por uma fase de modernização e renovação artística, contando com a colaboração de artistas como Roca Ameiro e Raul Lino. Em 2001, ocorreu a fusão com o Grupo Atlantis, criando o maior grupo de utensílios de mesa em Portugal e um dos maiores do mundo, o Grupo Vista Alegre Atlantis. A fábrica da Vista Alegre, desde a sua fundação, tem sido um pilar fundamental no distrito de Aveiro, não apenas em termos económicos, mas também no que diz respeito à responsabilidade social e ao desenvolvimento comunitário. O bairro operário da Vista Alegre constitui um exemplo único de uma iniciativa privada e filantrópica que visava proporcionar aos seus trabalhadores condições de vida dignas e integradas, incluindo casas para funcionários, creches, escola primária, assistência médica, infraestruturas de lazer e cultura, como, por exemplo, um parque desportivo, teatro e banda de música. Refletindo, assim, uma visão holística do bem-estar dos trabalhadores e das suas famílias. No decurso dos 200 anos da sua existência, a Vista Alegre tem constituído um símbolo de prestígio internacional de inovação e qualidade, cuja influência se espraia muito para além das fronteiras do distrito de Aveiro, tendo marcado a história e evolução da indústria da porcelana a nível nacional e internacional, e cujo nome se transformaria em sinónimo de excelência e num embaixador de Portugal no mundo. As celebrações do bicentenário da Vista Alegre coincidem com a festa de Nossa Senhora da Penha da França, incluídas em 2015 no Inventário Nacional do Património Imaterial de Portugal. A Capela de Nossa Senhora da Penha de França, situada na Vista Alegre, é um monumento nacional do século XVII e um dos principais pontos de interesse desta região, refletindo a rica herança cultural e religiosa partilhada por estas duas comemorações. Assim, o grupo parlamentar do Partido Chega, reconhecendo o inestimável contributo para a história, cultura e desenvolvimento económico e social da Aveiro e de Portugal, apresenta este voto de saudação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do grupo, para apresentar o voto de, o projeto de voto do PS e CDS-PP. PSD-CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentado, Srs. Deputados. O nosso voto está apresentado, eu não vou estar a ler o voto, acho que é mais fácil nós falarmos da importância da fábrica da Vista Alegre, que é um património muito importante no Distrito Aveiro, é um marco industrial, como temos muitos, felizmente, no nosso distrito, que este ano faz 200 anos, no dia 1 de julho, tem a ver com o alvará régio de Dom João VI, e, portanto, é uma fábrica que tem, ao longo do seu tempo e da sua história, uma dimensão e, sobretudo, também, como foi referido o Sr. Deputado anterior, também a forma como também tratava os seus trabalhadores e as condições que lhes deu, que é um marco de referência da indústria portuguesa. É a primeira grande fábrica, podemos dizer, a primeira fábrica de porcelana de Portugal, que depois foi, com a aquisição do Grupo Atlantis e atualmente fazendo parte até de um grande grupo económico português, que é o Grupo Isabeira, tem vindo a manter-se como uma referência de Portugal, mas sobretudo de Portugal, e até em termos internacionais, porque são muitas as peças e aquilo que a Vista Alegre tem desenvolvido para muitas entidades importantes no mundo inteiro. E, portanto, nesse sentido, neste marco que se celebra em julho próximo, entendemos que era importante também nos associarmos e apresentar um voto de saudação pelos 200 anos desta, podemos dizer, desta instituição do nosso país. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Alguém deseja usar da palavra? Gostaria de dizer que acho que é pertinente que a Comissão de Cultura se pronuncie em relação aos 200 anos da Vista Alegre, porque é, de facto, uma empresa de referência em Portugal e até de projeção internacional, digamos que é se quer a Vista Alegre, sobretudo a Vista Alegre, mas também a Bordalo, a Bordalo Pinheiro, são marcas que projetam Portugal além fronteiras. Eu conto-lhes um episódio, quando fui associar uma delegação aqui da Assembleia da República há 2 anos, já não me recordo, Estocolmo, éramos 2 deputados do PS e 2 do PSD, em nome da Comissão de Assuntos Europeus e da Primeira Comissão, e fomos convidados para ir jantar à casa da embaixadora, e não tínhamos levado nada aqui da Assembleia, e portanto tem de se comprar qualquer coisa, já que mais não sejam umas flores. Bom, e lá fui eu, lá por uma das ruas, assim, onde tinha mais comércio, e olhei e vi uns pratos. Disseram, ai, pratos tão giros, parecidos com os do Bordalo. E entrei, eram pratos do Bordalo. E, portanto, foi precisamente um prato da Bordalo, comprado em Estocolmo, que oferecemos à embaixadora, que, aliás, custou muito. Isto para lhes dizer que, de facto, também são marcas que prestigiam o nosso país. E uma visita ao Museu da Vista Alegre, assim como também ao Museu da Bordalo, e até às fábricas, e a esse conjunto da capela, que é lindíssima, e da recuperação que foi feita, tem lá também, vale a pena. Portanto, também era uma sugestão para acrescentar ao nosso, se nós conseguirmos, enfim, dar acolhimento a todas as propostas, mas acho que sim, acho que era, porque é de facto muito interessante, porque não é apenas o museu em si, dentro de portas, que já ele próprio merece uma visita, mas é depois toda a zona envolvente e toda aquela recuperação que foi feita, que o próprio hotel da Vista Alegre também é muito bonito, portanto, a recuperação também que foi feita, portanto, para quem não conhece, vale a pena e acho que a nossa comissão ficaria enriquecida com essa visita. Sim. Em relação ao voto, portanto, que vão fazer a síntese, mas chamo a atenção para o seguinte, fazer a síntese não é fazer a soma, ou seja, não é aditar, porque há, ainda hoje na conferência de presidentes de comissão, foi feito um alerta para que os votos apresentados em plenário sejam, obedeçam àquilo que já está definido, número de caracteres, mas regras já vão mais, têm ido mais longe. E por outro lado, também foi feito um apelo, no sentido de que não seja propriamente aquilo que se vai buscar à Wikipédia, não é? Que toda a gente tem acesso a isso, ou ao Google, mas que seja alguma coisa, e da parte da nossa comissão, ficar-lhe-á bem, se for além disso. Portanto, que se valorizar, como aliás, julgo que os votos também têm essa intenção. Sr. Deputado Alexandre Poço, tem a palavra.
Senhora Presidente, só uma nota muito rápida sobre este assunto. Nós, na anterior legislatura, o que fazíamos relativamente à fusão de votos para serem votos da Comissão era apenas juntar a parte resolutiva. Eu penso que esse deve ser, ou seja, na parte resolutiva é que se procurava chegar a um enquadramento, porque na prática é isso que depois é publicado no Diário da Assembleia da República. Portanto, acho que até facilita o trabalho dos grupos parlamentares, neste caso do nosso, do CDS-PP e do Partido Chega, no sentido, e no futuro de outros votos, de apenas conseguirmos somar, não é somar, mas juntar as duas partes resolutivas dos votos.
E agora pergunto eu, então, e em relação ao preâmbulo, é que não é possível... Que vai, não é para ser publicada, mas não vai a plenário, não é votada em plenário.
Só lê a parte resolutiva.
Não, só vai a plenário.
É empobrecedor.
Se pedirem para ir a plenário, é lido.
É empobrecedor, porque. Não é?
Mas isso tem que ser um voto da comissão. É pedirem na próxima reunião para ir à comissão e ser lido.
Faz sentido. Então, se calhar, a proposta que em nome do PSD fazemos é que possa ser, ou seja, nós tentaremos fazer uma parte resolutiva única com o grupo parlamentar do Partido Chega e depois numa próxima reunião decidimos todos, não é? Todos, por consenso, por unanimidade, se propomos que o voto suba ao plenário.
Muito bem.
Pela dimensão e importância que tem a Vista Alegre para o nosso país.
Muito bem, parece-me uma boa metodologia, se estiverem todos de acordo, assim será feito. Passamos ao ponto 9, projeto de voto número 6 do PSD de saudação pela celebração do 100º aniversário do Recreio Desportivo de Águeda, projeto de voto número 19 do Chega de saudação pelo centenário do Recreio Desportivo de Águeda. Ou seja, o procedimento deverá ser o mesmo e tem a palavra o Sr. Deputado do... Quem é que vai? Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este voto seria apresentado pela minha colega deputada Paula Cardoso, mas neste momento está em apresentação do Parlamento e, portanto, não pode fazê-lo. E pediu-me para poder apresentar este voto. É um voto de saudação para o Recreio Desportivo de Águeda, que morou já este ano 100 anos. Portanto, é um clube muito importante na nossa região, sobretudo no Conselho de Águeda, mas também na região de Aveiro, que tem uma particular enfoque na formação. É um clube com alguma dimensão e que tem várias modalidades, além do futebol, que é a base do seu início, tem também um papel importante no basquetebol, no ténis, na canoagem, na natação e também no atletismo mais recentemente. Tenho a curiosidade de ter inaugurado o seu estádio municipal dias antes do 25 de Abril e, portanto, também tem essa característica. Já teve alguns atletas nos Jogos Olímpicos, nos anos 80, e é um clube que tem contribuído muito para a formação de crianças e jovens, promovendo o desenvolvimento das suas personalidades, fortalecendo o espírito de entreajuda, a inclusão, a saúde, a cultura física e, portanto, sendo responsável por um efetivo e universal acesso ao desporto. Este ano o clube volta aos Jogos Olímpicos de Paris, com a atleta Susana Godinho na maratona. O Recreio Desportivo de Águeda é o único clube do Conselho com presença olímpica. Portanto, nos seus 100 anos de história, queríamos reconhecer, portanto, e propomos este voto de saudação. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por parte do Chega, quem é que vai apresentar? O Sr. Deputado Jorge Galveias, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serve o presente voto por ocasião do centenário do Recreio Desportivo de Águeda para saudar e prestar homenagem a uma instituição que tem sido um pilar de desporto, cultura e atividades recreativas da nossa sociedade, o Recreio Desportivo de Águeda, uma entidade de grande prestígio e tradição no panorama desportivo e cultural português. Ao celebrar o seu centenário, recordamos não apenas 100 anos de história, mas também 100 anos de contribuições inestimáveis para o enriquecimento da comunidade local e nacional. Fundada em abril de 1924, por Ângelo Teles de Menezes, António de Sousa Carneiro e Gastão Guerra, o Recreio Desportivo de Águeda emergiu como um clube que transcende a definição convencional de uma associação desportiva, tendo vindo a constituir um berço de valores, um promotor de talentos e um exemplo de dedicação e paixão. O Recreio Desportivo de Águeda foi, inclusivamente, palco para treinadores que se estabeleceram como ícones no panorama nacional, tais como José Maria Pedroto, o emblemático Magriço, José Carlos e Mário Wilson. Já no decurso da década de 80, o clube teve o orgulho de ver dois dos seus atletas de canoagem, António Brinco e António Monteiro, competir nos Jogos Olímpicos de Barcelona. O Recreio Desportivo de Águeda salientou-se igualmente ao competir ao nível dos melhores clubes nacionais, distinguindo-se pela formação de talentos reconhecidos por todo o país, que foi coroada com a ascensão à Primeira Divisão Nacional na temporada de 1982-83. Desde os seus primeiros dias, esta instituição tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento do desporto na região de Águeda e arredores, oferecendo oportunidades para jovens e adultos praticarem uma variedade de atividades físicas, como futebol, equitação, atletismo e ginástica. É, pois, com muito orgulho que reconhecermos o Recreio Desportivo de Águeda como uma das grandes instituições desportivas do nosso país, que tem mantido a sua relevância e excelência ao longo de um século. O Recreio Desportivo de Águeda não é apenas uma parte da história de Águeda, é verdadeiramente uma parte integrante da história do desporto em Portugal. Nestes termos, com profundo respeito e admiração, o grupo parlamentar do Partido Chega saúda e expressa o seu reconhecimento ao Recreio Desportivo de Águeda pelo marco significativo do seu centenário, apresentando os seus calorosos parabéns, não somente aos seus atletas e à sua equipa técnica, mas outros sim, aos seus dirigentes, funcionários, sócios e a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para o sucesso e a longevidade desta instituição que desempenha um papel tão fundamental e vivificante em Águeda, no distrito de Aveiro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro para desligar o microfone para podermos ter melhores condições. Muito obrigada. A metodologia é a mesma, portanto, os grupos parlamentares envolvidos são os mesmos, portanto, façam o favor de chegar a um consenso para a próxima reunião. Pergunto se o Sr. Deputado Dom Miguel Matos está, não está, se vai vir.
Senhora Presidente, o Sr. Deputado teve um imprevisto, eu solicitava então o adiamento para outra reunião, do ponto 6.
6.
Obrigada.
Fica adiado.
Deputada Joana Mortágua, desiste do adiamento e não vem à reunião, mas para discutirem o requerimento.
Muito obrigada. Em relação ao ponto 7, a senhora deputada Joana Mortágua também não pode estar presente. Portanto, vamos tratar do... Pediu o adiamento, mas o senhor deputado não pode vir, vamos tratar do assunto. Portanto, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, solicitando a audição da Ministra da Cultura sobre as políticas de devolução de património cultural às ex-províncias ultramarinas. Tem a palavra a senhora deputada Patrícia Carvalho. Faça favor.
Obrigada, senhora Presidente. Nós ouvimos há pouco o senhor deputado do PSD falar em altercação política e em populismo, mas é importante que não deixemos esquecer que quem deu origem a esta altercação política foi o senhor Presidente da República, com as declarações que o Chega considera serem desonrosas para Portugal. Mas mais do que uma altercação política, e usando aqui o termo utilizado pelo Sr. Deputado do PSD, as declarações do Sr. Presidente da República originaram também uma altercação social. E é por isso que, face à convulsão social que se está a gerar em torno do tema, é obrigação do Parlamento, seja em plenário, seja em comissão, trazer o tema à discussão, debater e analisar os prós, os contras, as consequências, porque, no fundo, é essa a função do Parlamento. E, portanto, até porque o anterior Ministro da Cultura já tinha anunciada a intenção de elaborar uma lista de obras de arte a serem possivelmente devolvidas às antigas províncias ultramarinas. O Chega entende, e por isso estamos agora aqui a discutir este requerimento, que é necessário ouvir a senhora de Ministra da Cultura para perceber se este governo está ou não a ponderar alguma elaboração de alguma lista ou está sequer a ponderar que seja possível devolver qualquer património que seja português às antigas províncias ultramarinas. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Quem é que deseja usar da base, senhora deputada? Sofia Carreira, faça favor.
Obrigada, senhora presidente. Considerando o comunicado da Presidência do Conselho de Ministros relativamente à reparação das ex-colónias, que foi publicado no dia 27 de abril deste ano, entendemos ser claro qual a posição do Governo nesta matéria. Apresenta 8 pontos explanados de forma inequívoca, não deixando qualquer dúvida sobre este tema, e por isso o PSD votará contra o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, onde solicita a audição da senhora Ministra na Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Deputada. Senhora Deputada Mara Alegriminho, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Em relação a este requerimento, eu queria, antes de sinalizar qual é que vai ser o nosso sentido de voto, deixar aqui algumas notas que eu acho que são relevantes sobre este tema. Em primeiro lugar, deixar claro que o Partido Socialista está nos antípodas de toda a fundamentação do requerimento apresentado aqui pelo Chega e dos considerandos usados, passando inclusive até à escolha da denominação utilizada, incluindo a expressão ex-províncias ultramarinas, que na verdade encerra em si mesmo uma posição aqui apresentada pelo Chega, que saiu derrotada pela história e em particular pela revolução que celebramos este ano nos seus 50 anos. Tal tem vindo a demonstrar o enquadramento nas várias e sucessivas apresentações que têm sido aqui feitas de uma elevada carga ideológica extremista, a nosso ver pouco rigorosa, e que na nossa perspectiva contamina uma discussão que é uma discussão importante e relevante, e não será por essa via que o Partido Socialista fará essa discussão. Por outro lado, deixar também uma segunda nota, que aliás tem sido aquela em que nos revemos e já na sequência também de uma outra audição que tivemos aqui na anterior legislatura com o anterior Ministro da Cultura, audição essa que se realizou no dia 13 de janeiro, a nossa posição também ficou muito clara e que passou, deixando aqui também uma nota de que quando é dito que estava a ser feita uma lista de obras de arte a serem devolvidas, isso também não é, de facto, rigoroso, porque aquilo que foi aqui dito e que é público é que está a ser feito e realizado um trabalho de inventariação mais fino, que é um trabalho que já vem sendo a ser realizado pelos museus ao longo dos anos, portanto não é nenhuma novidade, e que, portanto, a lógica seria fazê-lo de uma forma mais fina, envolvendo também a Academia. E permitirá, de facto, a que o Estado português esteja documentado sobre aquilo que é a origem e a proveniência do seu património. Isto numa lógica, obviamente, do contexto daquilo que é o nosso espólio. Trabalho esse que, de resto, não é feito só em Portugal, é feito na maioria dos países e por isso foi criado, de facto, esse grupo de trabalho. Pelo que temos conhecimento, na anterior legislatura não houve nenhum pedido de restituição de património, logo não existia nenhum caso concreto de nenhum país a ser considerado nestes termos. Ainda assim, na audição requerida para ouvir aqui a senhora Ministra, de facto, teremos a oportunidade também de dar a nossa visão sobre esta matéria e numa lógica de que este não deve ser um debate polarizado, deve ser um debate que deve ser feito de forma séria, que deve ser feito ao escutar quem tutela sobre o ponto de situação atual e alterações que eventualmente tenham vindo a surgir desde a última audição do Sr. Ministro da Cultura, que foi a 13 de janeiro, em que foi questionado e respondeu sobre esta matéria, e que tenham vindo a surgir agora. Entendemos, de facto, que esta reflexão não deve ser feita de forma radical, não deve ser feita de forma polarizada ou tribalizada, como eu já disse anteriormente noutro ponto, e também não deve ser feita de uma forma que é propositadamente confusa, baralhando temas que não devem ser tratados da mesma forma e que, de facto, em nada contribuem para a reflexão que, na verdade, nós devemos fazer enquanto país e enquanto sociedade. E é nesse sentido, para, de facto, centralizarmos novamente a discussão, que, de facto, iremos viabilizar, da nossa parte, favoravelmente, a audição à Sra. Ministra, auscultando a Sra. Ministra, deixando também clara a nossa posição que vem neste sentido, e fazê-lo da forma que o Partido Socialista tem vindo a fazer sobre esta matéria, que é de uma forma profunda, serena, que não é envolta em polémicas, não é bipolarizada, não é alimentada por ressentimentos que dividem a sociedade portuguesa, colocam uns contra os outros à boleia daquilo que é uma guerra cultural artificial. Portanto, eu acho que é essa clareza e, de facto, é essa serenidade que o debate precisa e eu acho que a Sra. Ministra poderá dar um bom contributo para a clareza e a serenidade deste debate. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começo, faço a abordagem oposta à deputada Maria Lagriminha, com a declaração de voto. Nós vamos votar contra e custa-me perceber, contra este requerimento, custa-me perceber a posição do Partido Socialista depois da exposição de motivos, que na verdade partilho. E era um bocado por aí, nós já estamos habituados a que do Chega não venha nada que melhore a vida dos portugueses. E acho que esta proposta e este requerimento vai no mesmo sentido, que é usar a espuma dos dias, usar ruído e acrescentar ainda mais ruído, sem daí vir nada que beneficie os portugueses, porque eu pergunto se não é do mais elementar bom senso que se faça um inventário das obras. Muitas delas, e se frequentassem os museus certamente saberiam, em fundos de arquivo há anos ou há décadas que não estão expostas em lado nenhum. Portanto, que se faça um inventário, como aliás é feito em grande parte dos países europeus, para que se perceba o que são essas obras e como é que chegaram até nós. Se foram compradas, se foram cedidas, se foram roubadas. E depois desse inventário, aí sim poderemos ter... Aí sim, roubadas, evidentemente. Se acha que há obras que foram roubadas, convido a ler a bibliografia sobre obras vindas do continente africano, nomeadamente para a Europa. E obras portuguesas também roubadas, acrescento isso, porque falamos aqui muito de história, mas se quer falar de obras roubadas, olhe, por exemplo, para as obras que foram roubadas de Portugal durante as invasões francesas. Portanto, acho que, se acha que não houve roubos, devia olhar também para a história do seu próprio país. Mas mais, porque eu acho que há aqui uma preocupação com a história que nós partilhamos, mas é estranho ela não vir nunca do Chega. A verdadeira preocupação com a história de Portugal nunca vem do Chega, porque não ouvimos nada do Chega relativo à história a fazer-se agora e no futuro, no que diz respeito aos atrasos da DG Artes na atribuição, na resposta aos concursos das suas bolsas de criação artística. Do Chega não se ouviu rigorosamente nada. Não se ouviu nada, sim, houve um atraso, saíram os resultados há uns dias, atrasados, já saíram, mas não deixa de ter sido com atraso. Não ouvimos rigorosamente nada do Chega em relação às condições de trabalho dos arqueólogos portugueses. Não ouvimos nada do Chega em relação àquilo que é a verdadeira preservação da história ainda mais antiga de Portugal, no que diz respeito, por exemplo, à Anta Grande do Zambujeiro, ao Ribate da Arrifana, ao Abrigo do Lagar Velho no Vale do Lapedo. Portanto, tudo isso que é a verdadeira preservação e necessidade de preservação da história de Portugal, não ouvimos nada, porque no fundo o que interessa ao Chega é navegar a espuma dos dias e não contribuir para um real conhecimento e divulgação da história do país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sofia Carreira.
Obrigada, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do PSD toma nota e registra a mudança de posição do Partido Socialista quando na última legislatura, num requerimento apresentado pelo Chega, o PS votou contra. E, portanto, acho que é importante... Creio que este momento deve ficar registado porque os documentos fazem parte da história de Portugal, como estamos aqui a falar. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, não vamos estar aqui um diálogo que deve ser feito noutras circunstâncias. Senhores deputados, não vamos entrar no diálogo. Se alguém de mais deseja usar a palavra, faça o favor de me sinalizar. E se não mais ninguém deseja usar a palavra, vamos então passar à votação deste requerimento para a audição da Ministra da Cultura. Quem vota contra? O PSD e o LIVRE. Quem se abstém? Quem vota a favor? O PS e o Chega. Portanto, foi aprovado. Passamos ao último ponto, outros assuntos. Próxima reunião, 14 de maio de 2024, às 14 horas, como já foi referido, e com a fotografia que vamos tirar. Como? Pois era isso que eu ia acrescentar agora. Onde fica melhor é sempre ali na escadaria principal, ali com a passadeira vermelha, que tal como nós merecemos. Então, às 14 horas, encontrar-nos-emos lá no dia 14, às 14 horas. E desejo a todos um bom almoço, a todas e a todos um bom almoço e até logo.